Ok, acho que já está, mãe, finalmente. Mãe, já está a gravar. Então, está tudo bem?
Olá!
Alô, malta, sejam
Olá!
bem-vindos a mais um episódio. Não precisas estar a olhar para a câmara.
Ah,
Pois
ok.
é, este podcast, este episódio vai ser também em formato de vídeo, porque eu tinha dito que com pessoas aqui gostava de fazer em vídeo. Temos uma bela paisagem à nossa frente e estamos a beber. O que é?
Um chá?
Mãe, está bem, mas que chá.
Um chá preto, que é
Pronto.
o único que eu gosto.
Vamos ver se esta porcaria corre bem, porque a minha mãe, quando vê câmaras, meu Deus. Então, obrigada pelo feedback dos últimos episódios. E hoje estou aqui. A minha mãe não sabe muito bem para quê, pois não?
Não, nada.
Pois não sabes. Espera aí,
Pois não
deixa-me
sei.
só ajeitar aqui esta coisa. Sabem que nós tivemos alguns problemas a tentar gravar isto,
Exato.
mas está tudo bem.
Tudo bem.
Então, vamos gravar um episódio sobre adolescência. E eu pedi às pessoas no Instagram, se ainda não me seguem no Instagram, vamos lá seguir,
Exato.
e pedi para me fazerem perguntas. Portanto, tu vais estar a responder
Essas
essas perguntas
perguntas.
comigo, ok? O episódio vai ter para aí 30
Mas tu também vais
minutos,
responder.
certo? Vamos
Ah,
responder
ok.
as duas.
Então está bem.
Está bem?
Certo.
Então pronto, vamos lá. Está cheio de tornado. Estás pronta para começar?
Pronta.
Ok. Vou aqui
Bora.
ao meu telemóvel buscar as coisinhas. Acho que não tinha nada para dizer antes. Não, o resto é depois. Então, Joana Ferreira, tudo bem?
Tudo bem?
Pronto.
Contigo também?
Vamos começar aqui, pode ser por.
Sim, tantas
Sim,
perguntas.
temos algumas coisinhas, sim senhor. Ok, podemos começar por aqui, nesta gira. Como mostrar que a sua filha, Catarina e outras meninas, né? Neste caso, podem confiar em si? Ou seja, como é que tu, durante a nossa vida, vais demonstrando que nós podemos confiar em ti? E pausa para o chá.
Acho que também preciso de uma pausa.
Ainda agora começamos, mãe.
Não tem muita essência. Eu acho que a confiança vai se adquirindo ao longo dos anos, por isso só temos que ser nós. E acho
Uau!
que é suficiente.
Isto foi romântico. Muito romântico. Pronto.
É,
Pronto, é a tua
mas
resposta, não é?
sim,
Ok.
não tem ciência. E tu, não respondes?
Então, eu não sou mãe.
Ah, pois não,
Não
está
é?
bem.
Há perguntas que eu não consigo responder porque não
Ah,
tenho filhos
certo,
ainda.
exato.
Vá. Em que idade é que tu achas certo, entre aspas, começar a namorar? Que ela tem uma experiência um bocado complicada.
É assim, uma relação séria, a partir dos 17, 18 anos, eu acho que sim, que já podemos começar a ter uma relação séria. Eu não sou propriamente um bom exemplo, não é? Porque,
Nem eu.
sim, mas eu comecei a namorar sério aos 18 anos, aos 20 casei, por isso, pronto, hoje em dia isso já não acontece.
Já vamos falar disso mais à frente.
Mas assim, uma relação séria, o ideal, se não mais tarde, a partir dos 18, 19. Sim.
Pronto, ok. Ainda não vou para aquelas muito complicadas, está bem? Vou começar. Vou para outras, assim, mais simples.
Sim, tantas folhas.
Tantas folhas. ok. Namorar com um rapaz mais velho, o que é que acham?
Não me oponho
Eu também não.
absolutamente nada, até porque assim os rapazes demoram mais tempo a amadurecer,
É
por isso
ciência.
é ciência, exatamente. Um rapaz de 18 anos não tem a mesma maturidade que uma rapariga de 18 anos, por isso acho que sim, acho que a namorar será com uma
Como
pessoa mais
exato, mais
velha,
velhas.
sim.
Assim, eu também concordo, e no meu caso, como eu sempre me dei com pessoas mais velhas, sempre tive tendência para namorar com pessoas mais velhas. E então, para mim é. Mas sei lá, pá, os rapazes são complicados nas fases assim mais da adolescência e tudo. Lá está, por isso mesmo, porque são mais imaturos. Então, pergunta importante aqui, Kat. Ah, eu conheço esta menina. Catarina até pôs um ponto assim importante. Como convencer a minha mãe a deixar-me fazer o piercing do septo? Ou seja, o piercing do septo, o que eu tenho? O do. Este aqui. Que tu dizes que é do assim, Distortos.
Olha, não se convence, porque eu não queria, eu disse-lhe que não queria e disse-lhe para ela não aparecer em casa com o piercing
e
ela apareceu.
E eu apareci.
Portanto, foi um dia, apeteceu-lhe, foi fazer e apareceu em casa na mesma.
Foi,
portanto,
foi mesmo.
Mãe, também... Não adianta.
Acabou a quarentena.
Ela já era maior de idade, por isso também
acabou
não podia.
A última quarentena. A pessoa estava fechada em casa antes
da
quarentena.
Claro, 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 claro. É? Ah, agora o problema é da quarentena. Tá. Estava deprimida.
Era...
Pois... Estava deprimida.
Então, aqui uma menina diz, porque é que todos os adolescentes embirram com a mãe diariamente? Que nervos.
Depois eu também ainda não percebi. Isso é daquelas coisas que eu também não percebi.
Podes falar mais baixinho, não precisas falar tão alto.
Oh, filha, mas eu sou assim...
Eu sei, pronto, fala mais alto que depois venho isto mais baixo.
Sim, depois mudas o volume.
Certo, certo.
Porque eu não consigo mudar o meu. Não, nunca percebi, porque seja em que idade for, até a Leonor com 4 anos, acham que são elas é que sabem, portanto.
Lies, mentiras.
Não é mentiras.
Olha, a minha irmã, que para quem está a ver em vídeo, pronto, também não consegue ver, né? Mas quero tentar fazer referências visuais para o pessoal que está só a ouvir. Basicamente eu estou com a minha mãe aqui ao meu lado e na minha cama à frente está a minha irmã e ela neste momento fez uma cara de desprezo absurda.
Exato.
Mas eu acho que é algo normal.
Sim, se bem é normal, que, é normal.
Se bem que também tem que se ter cuidado com o exagero, não é? Embirrar.
De qualquer das formas, é assim, há sempre. Pronto, felizmente não é no nosso caso, mas há adolescentes que efetivamente exageram na forma como tratam
exato.
E falam com os pais. Claro que se calhar mais tarde, ai desculpa, eu não devia ter falado assim, mas não é mais tarde, é não falar e ponto. Eu acho que podemos ter a nossa personalidade, mas temos que respeitar e acima de tudo, não só os outros, principalmente respeitar os pais.
Certo. E agora, uma pergunta para mim, tipo tu para mim, né? Se eu fui uma adolescente muito difícil no início,
foi.
O quê? Foi.
Fácil barra difícil.
Mãe, não berres, mãe. Meu Deus.
É sim. Pronto, ela teve aquela fase de tipo gótica.
Era mesmo gótica, não era tipo
era
gótica,
mesmo
era
gótica.
Mesmo...
E depois sempre teve, como sempre teve esta personalidade forte de líder, nem toda a gente lidava com isso. E como sempre foi uma pessoa frontal, principalmente os professores chamavam-me porque diziam que ela era mal educada. E eu respondia, não, ela não é mal educada, porque ela tem uma boa educação. Ela tem uma maneira de ser, se calhar, diferente
forte,
e que vocês não estão habituados. Portanto, ela é frontal e eles não sabiam lidar com isso. Portanto, há muita gente ainda que não sabe lidar com esse tipo de pessoas.
Pois é.
E a Catarina é assim.
E sou assim desde sempre.
Desde sempre, desde pequenina.
Lembro-me de estar no entre o primeiro e o quarto ano, não é? E, opa, quando as coisas não eram como eu achava que deviam ser, eu dizia. E eu tinha uma professora que me adorava, que ela dizia que eu era o braço direito dela. E depois isso fazia tanta comissão às pessoas, que estavam sempre a fazer queixas de mim de tudo o que eu fazia.
Exato.
Houve uma vez que eu pedi... uma aguça à meio da aula e fizeram queixa de mim e a professora mandou-me um recado na caderneta.
Certo.
Eu só pedi uma aguça. Percebem? As pessoas odiavam-me quando eu era mais nova.
Certo. Mas também aconteceu ela, ainda estes dias falámos nisso.
Pois falámos.
Ela comer uma maçã dentro da sala de aula.
Porque eu estava com fome, era uma criança.
Pronto, mas na sala de aula não se come.
Ainda hoje faço isso. Foi, uma pessoa estava a morrer de fome, ainda por cima criança.
Sim,
olha,
claro.
Aqui, pronto, mais uma da fase da adolescência da Catarina, se foi muito difícil. E no que toca à saída, se era liberal?
Sim, sim, ela sempre foi liberal.
Tu é que eras liberal, tu é que me deixavas sair, não era
sim,
eu? Quer dizer, eu também autodizia
aqui. Exatamente, tu também te liberalizavas.
Certo.
Não, sempre, da minha parte, sempre fui muito...
Sim, muito mais a tua do que
sempre deixei, sim. Inclusivamente eu dizia-lhe sempre que queiras sair tu dizes-me e eu vou-te levar e vou-te buscar e sempre foi assim, portanto a primeira pessoa que ela perguntava se podia levar e buscar era a mãe.
Exato.
Se eu não pudesse por qualquer motivo aí sim, pronto, recorríamos a outras mães, sim, e que pudessem. Porque eu sempre tive essa educação, portanto, o meu pai sempre me deixou sair desde os meus 14, 15.
Meu Deus, 14, tá? 15.
Sim.
Podes falar mais alto agora um
sempre
bocadinho.
Sempre fui, né, para a discoteca a partir dessa idade. E ele ia-me buscar e ia-me levar. E na altura não havia telemóveis, então era assim, meninas, eu e o meu grupo de amigas, não é? Meninas, às 5 da manhã vocês estão cá fora. E eu para elas, 5 da manhã, são 5 da manhã, vamos lá para fora, senão ele não me deixa sair mais. Pronto, e cumpríamos, tentávamos cumprir, sim, que era para podermos sair depois no fim de semana a seguir. E eu sempre fiz isso com elas. E
com elas?
Ser eu.
Entre aspas. Que a minha irmã, mais nova, ainda não sai à noite.
A Mariana não sai demorar assim tanto. Pronto, ainda vai demorar.
Claro que vai.
Mas quando tiver que sair, vai ser igual. Vou ser eu que vou levá-la e buscá-la se tiver que ser. Eu lembro-me que ia gravidérrima da Leonor e lá ia eu para a Pedra do Couto levar as meninas. Fomos para onde? Fomos para aquela lá ao fundo,
para o Pachá.
Para o Pachá, lá ia eu levá-las ao Pachá com uma barriga do caraças, ou então com a criança já, não é?
Pois.
E ela era a Leonor bebezinha e a Mariana cheia de sono, e lá íamos levar a Catarina e as amigas.
Assim, eu até tenho um vídeo que eram acho que eram quase 2 da manhã e eu estava a ir ou para o Pachá ou para a Pedra, acho que era para a Pedra, e até tenho um vídeo gravado, né, no carro, a dizer assim, as mais lindas do mundo, e era a minha mãe a levar-me, a Mariana a dormir atrás e a Nona a dormir, a levar-me.
Era sempre.
Porque eu acho que isto depois também... imaginem, acho que é um fator depois para aquilo da confiança e da segurança e não sei o quê. Como eu sempre tive, eu nunca tive que esconder à minha mãe, tipo, olha mãe, vou para casa de uma amiga minha e vou para uma discoteca. Eu nunca tive que fazer isso. Sim. A minha mãe sempre soube, acho que só uma vez é que não soube, porque foi a primeira vez que eu fui sair, mas soube no dia a seguir que eu tive que lhe contar. Exato. Que não aguentava. Mas...
lá está, as minhas amigas, o meu grupo de amigas, nós éramos 4 ou 5, faziam isso.
Exato.
Os pais não deixavam sair... e diziam aos pais que vinham a uma festa de pijama à casa da Joana. Pronto, claro que os meus pais nem sequer imaginavam que os pais delas não sabiam, porque senão meu pai nunca iria...
Avós, vou-vos mostrar o podcast.
Não, mas... nós mentíamos só nesse,
sim,
só nessa parte.
E isso depois também transpareceu para mim e para as minhas amigas. As minhas amigas...
era uma festa de pijama, é. Era de roupa, na discoteca.
As minhas amigas também já chegaram a fazer isso, várias vezes.
Sim.
Várias amigas minhas.
Sim.
A dizer que vinham para cá e vinham mesmo
e vinham,
para cá.
Vinham, efetivamente.
Arranjar-nos e...
Exato.
Eu acho que aqui, lá está, é um bocado saber sempre os limites também e sim, saber sempre falar, sim, e pedir. Pronto, eu nunca tive problemas porque a minha mãe sempre me disse, queres ir? Vais, eu levo-te, vou-te buscar e tudo. E então sempre, pronto, me deu essa liberdade, sempre saí destes 15 anos que saio à noite. Portanto,
sim,
é porque, né, dá certo.
Claro, sim, sim.
E nunca tive nenhum problema, atenção.
Nada, nada.
A Carol, a minha Carol de Coimbra,
uhum,
perguntou assim: como é que uma mãe se sente ao ver o primeiro filho a ganhar asas e sair do ninho? Isto porque fui viver para Coimbra, não é?
Exato.
E podes. Tem aqui outra menina que disse: quando a Catarina disse que queria sair de casa, qual foi a tua reação? Por isso podes juntar as duas perguntas.
Pronto, é assim: primeiro, quando ela disse, pais, eu quero ir para Coimbra, eu disse: ok, tudo bem.
Meu pai não quis.
O pai é que não quis. Mas eu acho que é importante, eles crescem, nós não temos que lhes cortar as asas.
Que lindo.
Por isso tem que ser, eu acho que tem que ser.
Também acho que sim.
Porque para quê? Para eles serem infelizes? Ah, fica no Porto. Não, ficas no Porto. Ficas no Porto,
é a mesma
e tens
coisa,
que aguentar.
A mesma coisa em relação aos cursos, né?
Não,
tipo,
nem pensar. Vemos. Nem vai seguir um curso que não quer.
Exato.
De forma alguma. Mãe, gosto daquele curso, quer ir para Coimbra. E sim, no fundo, não me custou muito, porque ela tem lá pessoas, nós temos amigos lá, a Catarina tem muitos amigos lá.
A maior parte.
A maior parte, sim, uma grande parte dos amigos.
Exato.
E então eu sei que ela está bem. E qualqualquer coisa, nós também temos pessoas conhecidas que lhe deitavam a mão se fosse preciso.
Sim, e eu tenho família lá em Coimbra,
temos
perto
família,
de Coimbra.
Apesar de não recorrermos muito,
sim,
mas,
sim,
pronto,
mas
felizmente, nunca precisámos. Mas não, foi uma zona. É assim, se calhar se fosse para mais longe, Lisboa, Algarve, eu ficaria com certeza mais preocupada. apesar de também ter familiares em Lisboa, mas ficaria, penso que, mais preocupada, porque é mais longe, não chegámos nós tão perto.
Sim, ainda, nós aqui é uma hora.
Daqui a pouco tempo ela, pronto, não estava muito bem, ligou-me, mãe, não estou muito bem. Eu, mas queres que vá para aí? Quer dizer, não era a mesma coisa eu dizer, queres que vá para aí se estivesse no Algarve?
Exato.
Pronto, não nos sentimos assim tão confortável se fosse uma zona mais longe. Por exemplo, se ela quiser realmente seguir o sonho dela e ir para o estrangeiro, aí sim, aí vai ser mais complicado, seguramente. Mas
ainda faltam dois anos.
Mas isso ainda
anos.
Falta, nem quero pensar nisso, porque ela depois vai me dar ideia.
Não vou, o problema é que ela diz isto para se mentalizar.
Exato.
Mas não vai acontecer. Pronto. Mas não faz mal.
Pausa para o chazinho.
Pausa para o chá, exato, também vou fazer uma pausa para... Muito bem, já estás a aprender, tu.
Sim, senhora. Porque eu agora tenho um telemóvel novo. E já pude pôr aqui o Spotify, porque eu não tinha. E então, eu tinha que ter um telemóvel novo para poder instalar o Spotify.
Pois era, que a minha mãe estava a passar.
Então, mal eu tive, instalei logo.
E já
no sábado ouvir? E no sábado fui ouvir duas versões que eu ainda
Gostaste?
Não tinha ouvido. Gostei.
Pronto, ok.
Sim.
Ainda não disse nenhuma asneira no podcast, eventualmente vai acontecer, porque se estiver a falar de coisas mais que me irritam, tu sabes que...
Pois, exato.
Ah, uma coisa engraçada, em minha casa, eu e os meus pais, o meu pai principalmente, o meu pai diz várias vezes para Lavrões, a minha mãe ontem, tu onde estavas a passar?
Sim, são fases.
A minha mãe ontem disse para aí três vezes para Lavrões.
E mas a minha mãe não nunca dizemos, diz. Não, nós não
mas
dizemos.
Nunca ninguém
o
diz.
O pai sim, às vezes diz.
Acho que desde pequeninas que fomos
mas,
sempre ensinadas.
Não, eu nunca... Lá está. Isto vai de educações,
pois,
não é?
Exato.
Os meus pais não dizem um único palavrão. Nunca. E às vezes eu digo agora e eles ficam a olhar para mim de género, mas não foi isso que eu te ensinei. Exato, e não é isso que eu lhes ensino.
Sim, mas por exemplo, os meus amigos vêm cá e dizem palavrões à vontade, mas eu não... Não consigo porque nunca fui ensinada dessa forma, mas pronto, fora daqui, claro que digo, né? É normal, tenho quase 20 anos, é normal que diga palavrões de vez em quando. Ou regularmente, dependendo da situação.
Exato.
Mas, e com amigos é muito mais propício a isso, né? Mas aqui em casa nunca dizemos nada. E eu lembro-me que houve uma única vez que eu quase disse um palavrão, estava no carro, e disse um palavrão qualquer, que já não lembro qual era, mas ia, disse metade. E depois fiquei assim... E eu fiquei tão preocupada, a minha mãe e o meu pai olharam para mim, o meu pai olhou com aquela cara de o quê? E eu, nada,
mas
nada.
Mas diz,
nada.
Não é? Diz. É assim,
sim, mas o meu pai
o
diz.
O facto de dizermos não quer dizer que elas tenham que dizer,
exato.
Não é?
Olha, vamos então para outra aqui.
Continuando.
Qual o maior medo que tinha em relação às suas filhas quando chegassem à adolescência?
Eu acho que o medo de qualquer mãe, que é... serem levadas negativamente pelas amizades.
Certo.
Se forem influenciáveis, podem vergar por caminhos que nós não queremos, não é? Bebidas, cigarros.
Bebidas cigarro, não é assim tão.
Bebidas exageradamente.
Certo, já vamos falar sobre isso também.
Não é? O cigarro não é que me incomode, não gosto. Acho que não gosto.
Sim,
mas
ninguém fuma.
Eu fumei uma vez com, sei lá, eu tinha para aí uns 15 anos, 16, apeteceu-me experimentar. Sim, eu fiz o seguinte, eu fui comprar um maço de cigarros. Comprei e experimentei. Eu fiquei com uma asma tão grande, sem respirar, eu não conseguia respirar, eu fazia aquilo... Eu nem sabia como é que eu deitava o fumo para fora. Eu fiquei tão mal disposta com aquilo que eu deitei o maço inteiro. Nunca mais até hoje eu fumei. Portanto, foi uma má experiência. Se calhar felizmente, não é?
Sim,
mas pronto, mas há os adolescentes que gostam e continuam e fumam uma vida inteira. E o fumo nem é o grave. Eu acho que o grave mesmo é o álcool exagerado, as drogas... e não só, os maus
não,
caminhos
exato,
os maus
eu também
caminhos
acho,
em, no geral
também
no
acho
geral,
também muito as mentalidades e
mentalidades e não, mas ela para já, até ver ela e mesmo a Mariana, todos os amigos que têm, aliás, eles, todos eles vêm cá a casa, porque eu
exato.
Faço questão de conhecer toda a gente todos eles são impecáveis, sempre
sim.
Foram ela
sim, já tivemos, eu já, não, já tive
sim, tiveste um outro amigo
sim.
Pronto, que não fosse assim tão Pronto, tão mas... bom, né? Mas... Sim, mas...
Mas isso acontece... Dizer, vocês têm que saber basicamente separar...
Você tem que saber lidar e separar. E no fundo, deixar que ela própria perceba que aquela amizade não é para ela.
Uau! Isto a minha mãe gostava muito filósofa, estás muito inspiradora. Olha, falas de tudo com a tua mãe? Sim, basicamente. Agora, se calhar, não falo tanto porque estou mais longe, né? Mas sempre tive muita vontade para falar com ela do que quisesse, mesmo problemas e não sei o que é. Por exemplo, a minha mãe é a primeira pessoa a saber discussões que eu tenho com amigos meus ou com amigas minhas. Sim. Tipo, eu não tenho uma melhor amiga, né? Eu tenho o meu grupo de amigas cá do Porto, tenho o meu grupo de Coimbra, mas não tenho uma melhor amiga. E a minha mãe era, mesmo quando tinha uma melhor amiga, a minha mãe era sempre a primeira pessoa a saber das coisas. Eu dizia-lhe, porque eu também acho que nós somos, a minha mãe teve-me aos 21, ou seja, nós temos uma idade muito, muito próxima, não é? Entre filha e mãe e filha, e então acho que isso também ajuda muito porque as mentalidades são diferentes,
anos.
Não é?
Por exemplo, se eu tivesse
uma mãe com se calhar 50 ou 60 anos, que se bem que não são todas assim, mas se calhar ia ser mais complicado para perceberem. Sim, porque eu sou muito para a frente, né? Podia
ter uma mentalidade mais retrógrada.
Sim, a minha mãe, exato, tu és 20 anos mais velha que eu. Eu tenho amigos meus, tipo, com quase a mesma idade.
Sim, por sim, isso. É isso.
Mas, como convenceste a tua mãe a aceitar pintar o cabelo? Beijinhos para as duas. Beijinhos.
Beijinhos,
Inês.
Beijinho,
ela não aceitou.
Exato.
Fui eu que apareci em casa. Eu sou assim. Eu apareci em casa com as coisas. Se eles aceitarem, aceitaram. Se não aceitarem. Isto porque já tenho mais que 18 anos, né? Já tenho quase 20. E então. Faço 20 para a semana, malta. E a minha mãe fez ontem. Não foi 20, mas estás quase.
Não foi 20. Foi mais 20. Exato.
Mas. Eu acho que. Não sei. Basicamente foi assim mesmo.
Eu
tinha-lhe dito que ia pintar, mas
ela não tinha dito que ia pintar.
Não pensou que ia ser daquela forma.
Mas, efetivamente, quando ela chegou em casa, e vocês podem ver no vídeo,
que ela tem um vídeo sobre isso,
foi um choque. Foi um choque porque ela parecia a Estefânia da Vila Moriana, e com o cabelo muito rosa-choque. E sim, aí fiquei chocada.
Mas agora gostas e agora esta que me pintas?
Sim, agora gosto, lá está, mas é uma questão de hábito, porque ela tem assim cabelo escuro, chega-te a casa com cabelo escuro, rosa-choque.
Tens que dizer visualmente para as pessoas que só estão a ouvir:
cabelo escuro, cabelo castanho escuro, quase preto.
Exato.
Não é? Tinhas o cabelo mesmo muito escuro.
Pois tinha.
Chegar a casa com rosa-choque.
Foi tão engraçado.
Não, foi difícil. Foi. Essa fase foi difícil. Mas depois passa. No dia a seguir já não se passa nada.
Olha.
Mas no dia a seguir, isto para quem não sabe, não é? Porque a maior parte não sabe, ela ficou arrependida.
Eu acordei e só chorei.
Ficou, ela
todo.
Só chorava. Os teus seguidores também têm que saber as verdades.
Mas eles sabem que eu já tinha dito num vídeo. Quem vê o YouTube,
ela ficou arrependida. Mas pronto, depois a gente mudou ali um bocadinho a cor, pusemos um bocadinho mais escuro.
Sim,
e eu acho que ali, pronto, conseguimos contornar a coisa.
Sim, e agora, atenção, a minha mãe não é cabeleireira nem perto, ela não tem mesmo jeitinho nenhum. Mas também foi aprendendo com o longo do tempo a pintar-me o cabelo, então é sempre ela que me pinta, porque eu sei que há muita gente que me pergunta: mas faz um cabeleireiro, assim, não, normalmente eu descoloro no cabeleireiro, mas é a minha mãe que me pinta praticamente sempre o cabelo em casa, e é ela que me faz as experiências que eu quero.
Exato.
Então, pronto. Olha,
e tem corrido bem. Bah.
A Rita perguntou como tentar que os nossos pais nos aceitem em geral, o nosso estilo, sexualidade, etc. Espera aí, Mariana. Podes só pôr a câmara a gravar, por favor? Rápido. Muito rápido. Então, vamos aqui fazer uma pausa para o chá. Liga. Exatamente. Muito obrigada. Uma pausa para o chá porque a câmara tinha ido abaixo. Exato. Então, como aceitar o nosso estilo,
como
sexualidade
aceitar?
E assim?
Eu acho que vai tudo da mentalidade dos pais.
Exato.
Lá está, é o que falámos há um bocadinho. Se os pais tiverem uma mentalidade não tão à frente, e não seguirmos as mentalidades dos jovens de hoje em dia e da sociedade, que muda, não é? Nós não temos a mesma sociedade que tínhamos há 40 anos atrás, é mesmo assim. Por isso, tudo vai da mentalidade. se tivermos uma mentalidade jovem,
exato,
jovem que é B, não é? Porque eu tenho uma mentalidade jovem, mas também há coisas que também não gosto e acho que fica mal. Mas eu acho que é tudo
das só mentalidades.
Só.
Olha, o que é que a tua mãe acha da adolescência de hoje em dia? Considera igual à dela?
Creio, nada,
não.
Nada.
Meu Deus.
Nada. Muito, muito diferente. Infelizmente, para pior. E isto porque, um exemplo, nas discotecas, nós andávamos à vontade, nós bebíamos, dançávamos à vontade, claro, é assim, uns piropos, um rapaz a vir ter connosco,
também
é
já acontecia.
normal, isso acontecia, pagar-nos uma bebida acontece. Hoje em dia nós não devemos aceitar. No meu tempo eu podia aceitar uma bebida que um rapaz me quisesse oferecer, ou uma rapariga, não é? Hoje em dia não, hoje em dia é perigosíssimo. Porque hoje em dia qualquer um põe qualquer coisa na bebida para tu ficares completamente
Drogada.
drogada e pode ser grave.
Exato.
Pode ser grave.
Infelizmente já
Portanto,
aconteceu perto de mim.
infelizmente aconteceu, acontece. O pai da Catarina é segurança em discotecas, não é? Portanto, ele conta coisas em casa que nós nem queremos pensar que é verdade, mas é. Por isso é uma sociedade muito diferente,
Tem que se ter muito cuidado
muito
com
cuidado, é muito
tudo.
perigoso, é tudo muito perigoso. Agora, eu com 8 anos eu já andava de autocarro
Sozinha.
sozinha, eu ia para a
Absurdo.
escola de autocarro
Imaginem
sozinha.
agora uma criança de 8 anos andar
Uma criança de
sozinha.
8 anos agora, nem pensar. E eu não deixava as minhas filhas
Claro que
andarem de
não.
autocarro sozinhas. Nós brincávamos na rua, claro, antigamente não havia telemóveis, não havia nada. Tocávamos às campainhas uns dos outros, tocava e todos para a rua, brincávamos na rua, éramos felizes, não quer dizer que agora não sejam felizes, mas estão muito
Sim, mas
mais chocados nas
era
redes sociais, nos
exato.
telemóveis, não se convive. E antigamente
Sim,
convivíamos. Convivíamos,
agora também não se pode,
brincávamos.
né? Mas
Não, pronto,
sim,
mas estou a falar nesta
no
fase, pronto,
geral.
que este ano, pronto, nem
Exato.
sequer se. Este ano é para passar à frente.
O
É uma
anterior.
folha que se vai passar à frente.
Sim, as coisas estão muito diferentes, as
Mas está
mentalidades
tudo
estão
muito
muito
diferente.
diferentes, enfim.
Sim, sem
Olha,
dúvida.
aqui, e agora vamos entrar aqui num tema que eu estava ansiosa.
Oh, vamos
Anda lá! Olha, que já estamos com 27 minutos, temos que.
Ok,
Vá,
bora.
o que é que a tua mãe. Ai, não é isto, esperem, desculpem.
Não, não
É,
é.
erro.
Erro. Corta.
A sexualidade é um tema com o qual te sentes à vontade em falar com a tua mãe? Sim, no entanto, não falamos.
Sim.
Mas sim, se tivesse que falar, falava.
Sim, é assim, eu também não pergunto.
Pronto. Nem nunca tivemos a conversa, que eu acho que é uma coisa que é importante e eu quero ter com os meus filhos. É a conversa.
Sim,
Mas também eu acho que é porque somos
não,
raparigas.
sim,
Se calhar
se
com
calhar.
rapazes
Não,
normalmente.
eu nunca senti essa necessidade. Porque a gente acaba por ganhar aquela confiança, não é? Assim, se tu tiveres confiança nas tuas filhas, e eu sei que ela lê muito, vê muito, portanto, ela não é nenhuma ingénua. Eu também não sou propriamente aquela pessoa que se sinta à vontade para falar nesse tipo de coisas, mesmo com as filhas. Sei lá, se calhar se fosse com uma miúda da rua, se calhar até
Até
falava.
falavas. Sim, a
Mas
minha mãe não é
pronto,
assim
é um
no
tema
geral.
delicado, é delicado. E portanto, eu estou a contar sempre que elas sejam responsáveis. E
Certo.
portanto, acho que nunca senti essa necessidade de falar.
Aqui também perguntaram como é que adolescentes contam a sexualidade aos pais?
Pois não sei. Não sei responder.
Sabes sim, a sexualidade. Ou seja. Por exemplo, homossexuais e assim, como é que.
Sim, como é que dizem? Assim, olha, e depende, lá está. Isto
Pois.
tudo depende das
Das
mentalidades.
mentalidades, exato. Tanto pode ser do
Pode
género,
ser
olha,
facílimo, olha,
exato.
eu gosto de homens ou gosto de mulheres,
Ou gosto, exato, sei lá,
como
tudo.
pode ser uma coisa muito difícil dizer aos teus pais, se os teus pais, tu alguma vez ouviste alguma conversa e o pai ou a mãe, ui, se a minha filha fosse isto, se o
Exato.
meu filho fosse aquilo. Pronto, aí eu acredito que fosse mais
Que muito mais
difícil.
difícil. Ah, sim, há
Sim,
pessoas que estão a vida quase sem contar.
exato.
Deixem ver o que é que tem aqui mais. Também acho que eu não tenho muita mais coisas. Yeah, acho que já não tenho mais nada. Já não tenho mais nada. Também, olha, 29 minutos, aqui vamos até aos 35 para aí. Uma coisa, deixa-me pensar aqui que podemos só rematar para a adolescência. O que é que queres dizer? Queres dizer alguma coisa?
Não, acima de tudo, acima de tudo...
Vai lá ela ser filosófica.
Não.
Filosófica ou filósofa?
Sei lá. Tu é que andas na faculdade, não sou uma... Eu nunca andei na faculdade. Não, acima de tudo, eu acho que os adolescentes têm que ser responsáveis. Se fizerem asneiras, têm que ser responsabilizados por isso. Porque senão nunca vão aprender.
Verdade.
Se tiveres mau feitio, tens que bater com a cabeça na parede. Porque quando tu bateres com a cabeça na parede, tu vais aprender que não podes fazer as coisas.
Estava a fazer dessa setas forma. Para mim própria.
Exato, exato. Portanto, não podes fazer aquilo que queres. Tens que ter humildade, tens que ter respeito.
Muito
e,
bem.
E pronto, acima de tudo é isso.
Ah, lembrei-me de uma coisa. Havia um TikTok que depois até podemos fazer, mas era basicamente a fazer perguntas à mãe para ver quão liberal a mãe era, sabes? Pronto, basicamente tinha: deixas-me fazer tatuagens.
Sim.
Coitada, já nem tens poder de
Sim,
escolha.
é assim, é exato.
Pronto, próximo. Deixas-me pintar o cabelo, és tu que
Certo.
me pintas, deixas-me fazer piercings,
Bah.
tem que ser, não é?
Sim, barra não.
Dizia lá: deixas amigos meus dormirem cá em casa, ou eu dormir em casa de amigos meus.
Sim,
Já
deixo.
acontece
Sim, acontece.
várias vezes. Eu acho que não há problema
Eu
nenhum.
acho que só dá um ano para cá é que isso deixou de acontecer mesmo.
Exato,
Pronto, e
porque
quando
estávamos
mudar,
fechadas.
estamos. Exato. E não, quando foste para Coimbra? Se bem que
Sim.
havia fim de semana
Exato.
que ainda vinha para aqui
Sim, mas
alguém.
eu
Sim.
sempre, sempre. As minhas amigas sempre vieram para cá. Amigos
Sim.
meus sempre vieram para cá. Eu sempre fui para casa de amigos e amigas minhas. Nunca tive
Sim,
proibição de
eu
nada.
lembro-me que houve um aniversário da Catarina que eles eram 17.
Pai.
Pai, 17. Ora bem, eu não sei como é que eles dormiram,
Eu
não
também
é?
não.
Eu pus assim umas coisas na sala e eles dormiram lá todos a monte. Bah. Mas pronto, ou melhor, eu até acho que eles nem dormiram. E depois
Eu
foi
também acho
muito
que não
giro outro
dormimos.
aniversário que foi da Mariana, que pusemos umas tendas lá
Pois
fora.
foi, pois
Isso
foi.
foi há 2 anos. Dois, três.
Foi.
Não.
Não, não
Até há
foi
dois
nada no ano
anos.
passado.
Que pusemos umas tendas
Não
lá
interessa.
fora, porque a Mariana faz em julho, não é? Portanto, isso é
No verão.
possível. Pusemos umas tendas e eles dormiram lá fora também. É uma ideia
Foi
engraçada.
giro, sim,
Foi
senhora.
giro
Por acaso
também.
foi.
Sim.
Nós sempre tivemos muita vontade
Sim,
com isto.
sim, sim.
Lá
Não,
está.
nunca tivemos problema.
Deixas-me beber. Deixas. Coitada. Ela
Deixo,
própria me tenta
deixo.
embebedar-nos.
Não, isso é mentira.
Mentirosa no São João.
Ah,
No São João
isso é
estavas-me sempre a
mentira.
dar cervejas e sangria para a mão para eu beber.
Pronto, mas é assim, estavas em
Ah,
casa.
certo.
E era
Sim,
sangria, vá.
mas
E a
deixa-me ver.
sangria foi feita em casa. Portanto, nós fizemos ali umas misturas, não era uma
Sim,
sangria
sim.
muito forte.
Uma coisa engraçada também, sempre que eu venho de Coimbra para o Porto, tenho sempre uma garrafa de cacho fresco no frigorífico para mim.
Certo.
Porque eu só bebo cacho fresco, basicamente. Eu não gosto muito de vodkas assim. Eu já bebi, mas acho que já estou numa idade em que eu já não consigo, sabe mal, odeio, fico mal, não gosto dessas coisas. Então bebo o meu vinhinho e está tudo bem, tudo tranquilo, uma noite tranquilíssima. Então a minha mãe compra-me sempre cacho fresco.
Exato.
Então depois eu tenho sempre já bebida para a próxima
Eu
noite.
também bebidas dessas assim fortes também já não bebo.
Não, aqui só
Bebi, não, aqui
bebemos
não. Eu
rosés e assim.
bebia muito, pronto, quando tinha a idade da Catarina, não é?
Mas bebia muito,
Mas eu
muito.
bebia muito, sim. Ah, mas quer dizer, nunca fui para o hospital nem nada, não é?
Certo, certo.
Pronto, eu bebia, mas era controlada, lá
Sim, sabia
está.
sempre.
Não é? Bebia, mas era controlada. A gente pode beber, mas controlar-se.
Exato.
E o pior que podem fazer é, que eu percebo muito pouco de bebidas, mas pronto, eu
Misturas.
acho que é misturas.
Sem dúvida.
Se vocês forem a uma discoteca e beberem vodka e depois whisky, depois mais não sei
Ai,
quê,
o whisky, nem consigo falar
pronto,
disso.
não é? Quer dizer, fazem ali uma
Credo.
mistura de grelos, ou de bebidas, neste caso. Que é um
Sim,
problema, eu acho que isso é um problema.
quase certeza não, quase sempre, os adolescentes ficam mal por causa
Sim,
das
é com as
misturas. Olhem,
misturas.
posso-vos dizer
Sim.
uma experiência que eu tive uma vez, porque eu, quando ia para as discotecas, normalmente nós bebíamos sempre antes. para não estar a gastar dinheiro na discoteca, não tínhamos tantas bebidas e assim, então bebíamos sempre antes. Mais uma vez, eu levava sempre o meu cacho. Bebia o meu cacho, ficava bem, feliz e assim, e ia para a discoteca. Houve uma vez que eu bebi um shot de vodka. Eu só pensar em vodka já me dá vontade de vomitar. E imaginem, eu não fiquei mal, tipo inconsciente, mas fiquei a sentir-me mesmo mal. Porque eu não consegui. E foi só um shot, né? Comparado ao vinho, mas as misturas são horríveis. Mas isso, se calhar, falamos noutro episódio de álcool.
Exato.
Álcool é um bom tema, posso depois falar. Tema.
Sim. Pronto. Sim. Agora, quando as discotecas abrirem.
Certo, que espero que seja em breve.
Para não irem todos. Para irem controladinhos.
Ah, inclusive, a minha mãe, quando era da minha idade, ia todos os fins de semana à Pedra do Couto.
Sim.
Claro que eu, Catarina Ferreira, há 3 anos que vou todos os fins de semana. Ia todos os fins de semana à Pedra.
Certo.
Saudades.
É verdade.
Pronto, então agora...
Isto passa de geração para geração.
Acho que vamos então às recomendações.
O que deseja?
Olha, era um chá, por favor, e para acompanhar o que recomenda. Bem, agora não vai estar aqui a falar, né? Mas, recomendações da semana. Telepatia, a música da Kali... O X, não sei como é que se diz o nome dela, estou... Sério, eu acho que sempre que venho falar de músicas digo que estou completamente viciada, mas a realidade é que todos os dias tenho ouvido a música mais que uma vez. E então, sim, estou mesmo viciada. E depois, outra recomendação, claro, promoção a mim própria, meu vídeo no YouTube, que quem ainda não viu, hoje, domingo, está a sair agora o podcast também, mas ao meio-dia eu publiquei um vídeo no YouTube sobre como eu faço os meus resumos no Word, porque havia muita gente que queria saber, e então, pronto, vocês têm lá tudo disponível. Para quem está a ouvir o podcast, é só escrever Catarina Ferreira no YouTube, provavelmente vai-vos aparecer. A minha imagem é uma boneca com cabelo roxo ou lilás, mas claro que vocês percebem que sou eu, não é? E o facto de hoje é que, eu achei este facto muito interessante, 75% da dieta mundial... ou seja, 75% daquilo que cada um come, não é? É produzido apenas a partir de 12 vegetais e 5 diferentes espécies de animais. O que é que eu achei disto? A minha é completamente o contrário, porque a minha é zero animal, quase.
Uhum.
E, pá, e 30 vegetais. Pronto, é só para vocês perceberem que realmente não se come muitos vegetais e come-se demasiada carne no mundo. Portanto, reduzam a carne, malta. Sou vegetariana, não como carne há 1 ano e meio... no entanto, eu nunca digo para, não, para deixarem de comer carne, mas sim para reduzirem. Reduzir é o primeiro passo. Eu acho que isso é importante. E pronto, espero que vocês tenham gostado. Mãe, podes despedir. Até ao próximo episódio.
Um beijinho
muito grande.